sintonia. Na sequência, mais um programa com a marca 90,3. Campeão e Bob.
Araripina urgente.
Araripina urgente.
As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
As vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Eu tenho licença para falar aqui do assunto certo.
Araripina urgente. Por dentro das últimas notícias, Araripina, urgente. Apresentação, Roberto Gonçalves.
Você, muito bom dia. São 7:02 na maior cidade do Araripe. E chegamos a uma sexta-feira, dia 31 de maio de 2024. Hoje é comemorado o Dia do Espírito Santo. A Igreja Católica também é dia de visitação de Nossa Senhora, o encontro de duas promessas. Já são decorridos 152 dias do ano, faltando 214 para terminar. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3. É a rádio forte do sertão pernambucano. É do Grupo Valdeir Batista, é a tampa do Araripe. São 33 anos informando o povo com muita responsabilidade, credibilidade. Também estamos com imagens ao vivo pelo YouTube no canal do blog do Roberto. E se você não for inscrito, se inscreva no nosso canal. É só ir lá, né, acionar a sinetinha, né, as notificações para receber tudo que a gente coloca e produz no nosso canal no YouTube. Dito isso, vamos aos destaques, às manchetes, o tirinete de notícias do programa de hoje.
Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
Presidente Lula enviou carta à marcha para Jesus. Ele não foi, mas na carta ele exaltou o ato evangélico e ressaltou o papel vital da igreja. O presidente mandou o ministro da Advocacia Geral da União, o Jorge Bessias, aquele que mamãe Lula, né, mandou entregar um bilhete para Lula naquele tempo. Lula era para ser ministro de Dilma e que Gilmar Mendes barrou aquele tempo. Eu não lembro. Pois é. E aí o Jorge Bessias, que hoje é advogado-geral da União, é o AGU, ele foi quem representou o Papai Lula na marcha para Jesus. Papai Lula não foi, não. Daniel Leão tem os detalhes desse evento lá em São Paulo.
O sentimento de que valeu a pena pegar a estrada numa caravana para participar da marcha para Jesus.
É uma emoção muito grande, porque marchar para Jesus é você agradecer a Deus todos os dias por ele ter nos salvado, nos libertado. Eu vim com dois ônibus para cá, com mais de 100 pessoas, para celebrar o Rei Jesus e agradecer a Deus por tudo que ele tem feito nessa marcha.
A sensação do vigilante Alex Santos, que viajou de Itacoaquecetuba, na região metropolitana de São Paulo, foi a mesma de milhares de pessoas que participaram da marcha para Jesus na capital paulista. Uma mistura de emoção e animação. Ruas e avenidas foram tomadas pelos fiéis que caminharam da Estação da Luz, na região central, até a Praça Campo de Bagatelle, na zona norte da cidade, onde um palco abrigou discursos de políticos e shows. A cantora gospel Bruna Carla falou sobre a interação com o público.
É especial, assim, porque nós sentimos aqui o mover realmente do céu, porque todos em um só propósito, a gente sente realmente que há algo na atmosfera diferente, o ambiente, ele é transformado.
Para acompanhar essa maratona evangélica, além de fôlego, disposição, fé e oração, é preciso também muita hidratação. A enfermeira Rita Cristina Pinheiro Ribeiro acabou com a sede e não perdeu a chance de passar uma mensagem de esperança.
Muita sede, mas boa parte dessa sede já foi sanada através da vida de Jesus Cristo e essa água abençoada por Deus.
Mas não foi só sede. Muita gente estava preparada para quando batesse aquela fome. Foi o caso da cuidadora Vanira Pinto, que caprichou no cardápio e improvisou um verdadeiro piquenique com a família e amigos.
Arroz, feijão e frango.
Dá pra alimentar toda a família?
Dá. Só eu e meu filho, dá.
Doce bastante.
A gente se ajunta.
Os políticos também marcaram presença e fizeram um aceno à comunidade evangélica. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, classificou como um momento de agradecimento.
É um momento de agradecer, é um momento de louvar, é um momento de pedir orações, né? Porque as orações aos dirigentes também, né, dirigida, né, para nós é, são importantes. A gente sempre tem que pedir na vida pública a sabedoria, pedir para Deus orientar os nossos caminhos, para que a gente possa construir boas políticas. Então, é um momento ímpar para nós.
Ronaldo Caiado, governador de Goiás, afirmou que é um momento de reflexão e pregou a paz no país.
É impressionante a energia, isso tudo em torno da fé, da paz, da recuperação desse país. Então eu, como também um homem temente a Deus, eu vejo essa movimentação muito importante para poder tranquilizar nosso povo.
Agora 7:09 na terra do garoto André, é o neto do Erasmo, né, que traz aí o pãozinho todo dia aqui da padaria lá do alto da Boa Vista. O André tá aniversariando hoje na terra do garoto André, 7:09. Continua o tirinete do Araripina, gente. E o governo federal, através do seu presidente, evidentemente, né, Luiz Inácio Lula da Silva, está aí com a expectativa de melhorar a articulação política no Congresso Nacional. O Planalto tenta reaproximação com os líderes dos partidos para evitar novas derrotas. E tem aí os detalhes, é o repórter André Anelli. Direto de Brasília.
O governo federal tem pela frente diversas pautas pendentes de aprovação no Congresso Nacional. A principal delas é a aprovação da regulamentação da reforma tributária. O projeto define os regimes diferenciados, os produtos que vão fazer parte da cesta básica com alíquota zerada, o funcionamento do cashback para famílias mais carentes, além dos produtos que serão tributados com o chamado imposto do pecado, devido aos malefícios à saúde e ao meio ambiente. Uma prioridade na pauta social é a prorrogação da cota de minorias em serviços públicos. A medida renova por mais 25 anos a reserva de vagas para negros em concursos públicos. E também aumenta a cota de 20 para 30%, incluindo outras minorias, como quilombolas e indígenas. Na área econômica, diversas medidas de interesse do governo estão na fila. A PEC do quinquênio, que prevê um novo benefício salarial para juízes e promotores, preocupa o governo pelo impacto nos cofres públicos estimado em 42 bilhões de reais. Uma outra pauta que envolve a maior bancada do Congresso Nacional, a Frente Parlamentar da Agropecuária, é a Lei dos Agrotóxicos. Essa medida estabelece prazos para autorização de novos defensivos agrícolas. E uma medida que impacta grande parte dos viajantes é o veto à gratuidade do despacho de bagagens em aviões comerciais. O governo quer manter esse veto da época do então presidente Jair Bolsonaro. O entendimento é que o despacho gratuito encarece o preço das passagens e faz com que muitos passageiros que não usam a franquia paguem por isso de forma desnecessária. Para garantir que todas essas e outras medidas terminem com os resultados defendidos pelo governo, o presidente Lula deve passar a fazer reuniões semanais com o núcleo da articulação. Esse grupo é formado pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, além dos líderes do governo no Congresso. De Brasília, André Anelli.
Obrigado, André. Agora são 7:12. 7:12 na maior cidade do Araripe. A terra do advogado Dantarru, um homem que está conseguindo uma ruma de vitória pro ex-prefeito Lula Sampaio e que gosta de dar susto nos outros. 7:12.
tá aqui desde 6:30, tava me esperando aí pra entrevista do prefeito. Agora é que tá dando que vai tirinete da gota serena. 7:12.
Aí chega a informação agora sobre as chuvas no Rio Grande do Sul. Uma das medidas anunciadas pelo governo federal para atender as famílias que perderam moradias nas enchentes do Rio Grande do Sul é a compra assistida de imóveis usados ou em construção. Essa modalidade já é usada em situações em que a União precisa desocupar áreas destinadas a obras públicas, como a ampliação de uma rodovia, por exemplo. Neste programa, a pessoa indica um imóvel, o governo faz a compra e entrega à família. Em cada situação é definida uma faixa de preço. No caso do Rio Grande do Sul, inicialmente os técnicos envolvidos no assunto trabalhavam com um teto de R$170 mil. Esse valor é usado hoje para contratos do Minha Casa Minha Vida e pessoas da faixa de renda mais baixa e que conseguem adquirir as casas com subsídio próximo aí a 100%. Foi o meu caso, né? Foi nessa faixa aí que eu consegui comprar a casa e estou pagando, né? No entanto, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, aquele que comprou respirador na Covid para a loja de maconha e hoje virou ministro de Lula, esse Rui Costa sinalizou que o valor poderá chegar até R$200 mil, seu Damião. 7:14. A terra de seu Damião Borracheiro, que também já está aqui desde 5:30 da manhã, esperando o prefeito para entrevista. Foi 5:40, não foi? Foi 5:30, não? 7:14. Internacional. E o presidente, aliás, o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos a ser condenado criminalmente. O empresário foi considerado culpado das 34 acusações de fraude nessa quinta-feira por um júri de Manhattan, em Nova York. Os detalhes com a repórter Mariana Janjakman.
É um dia histórico aqui nos Estados Unidos, o primeiro ex-presidente americano condenado criminalmente, em um cenário inédito, porque além de ex-presidente, Donald Trump é, claro, o candidato da oposição nas eleições desse ano. Então, ainda não dá para saber, é claro, de que forma isso vai impactar as eleições, de que forma isso vai impactar a opinião pública, se isso vai tirar votos de Trump, de fato, se vai favorecer Joe Biden ou não. Além, é claro, das questões técnicas. Donald Trump continua, sim, concorrendo à presidência. Não há nada na Constituição americana que diga que um condenado não possa concorrer à presidência. Então, há esses aspectos técnicos sobre qual será a pena para ele. Donald Trump pode ser condenado, sim, à prisão, até 4 anos de prisão, ou prisão domiciliar, liberdade condicional, apenas uma multa comunitária, algum serviço comunitário. São muitas as opções que o juiz tem agora para essa sentença que o mundo vai conhecer no dia 11 de julho. Mas, por enquanto, há apenas a especulação de como isso realmente vai impactar na opinião pública da população aqui dos Estados Unidos. Os 12 jurados consideraram Trump culpado pelas 34 acusações de ocultação de pagamento de registros e falsificação de registros financeiros. Ou seja, Trump foi acusado de tentar esconder a natureza de pagamentos feitos à atriz de filmes pornográficos Stormy Daniels pelo silêncio dela, para que ela não falasse sobre o encontro sexual entre os dois em 2006. Mas os pagamentos teriam acontecido em 2016, então na época em que Trump era candidato à eleição presidencial aqui nos Estados Unidos. A acusação, inclusive, tentou enquadrar esse caso como um caso de tentativa de interferência na eleição, já que Trump teria, então, tentado pagar uma pessoa e esconder a natureza desses pagamentos para que uma história não viesse à tona, uma história que poderia mudar a opinião dos eleitores. Os 12 jurados consideraram Trump culpado. Era preciso uma decisão unânime para essa sentença, já que existe, claro, a presunção de inocência, então a presunção de que Trump era inocente até que fosse provado o contrário. E ele saiu do tribunal dizendo mais uma vez que é vítima de uma perseguição, que o julgamento de semana semanas, foi um julgamento fraudulento, que os Estados Unidos estão indo para o inferno e que a culpa de tudo isso era de Joe Biden. Joe Biden, logo que saiu a sentença, publicou uma mensagem no X, o antigo Twitter, dizendo que o único jeito de manter Trump fora do Salão Oval é nas urnas, é no dia 5 de novembro. Claro, Trump também disse que o verdadeiro julgamento vai acontecer mesmo nesta data. E a Casa Branca emitiu um comunicado dizendo apenas que respeita a lei e não vai fazer mais comentários. É uma postura ali comum da Casa Branca, que é justamente para evitar dar combustível a essas alegações de Trump de que Biden seria o responsável por esse tipo de resultado, pelos inúmeros problemas dele na justiça.
Agora 7:18. A diferença lá da justiça dos Estados Unidos aqui para a justiça do Brasil é que lá, né, só tem duas instâncias. Ele perdeu aí na primeira, agora ele já pode apelar para a última instância. Aqui no Brasil são quatro, seu Damião. Acaba aí gastando dinheiro na primeira, na segunda, na terceira. Aí quando chega na quarta, se o cara tiver, né? Aí acontece do cara ser absolvido, ou então, como aconteceu com o Zé Disseu. Prescreveu o tempo dele lá no julgamento e ele foi descondenado. E a justiça, doutor Danta, aqui no Brasil, gasta 132 bilhões de reais por ano, por ano. É a justiça mais cara do mundo e a gente tem que sustentar essa justiça. Dava para recuperar o estado do Rio Grande do Sul todinho, esse dinheiro aí que a gente gasta todo ano com a justiça. E todo ano está aumentando. E agora inventaram um tal de um quinquênio aí que é para aumentar mais o salário ainda do pessoal do judiciário. É tira e mete, toma imposto. Aí tem que botar para roubar mesmo o imposto no bolso da gente. 7:19, futebol. Quando a bola rola, ele não enrola. Então se ele não enrola, ele desenrola. É hora de futebol, eu do Brito.
Bom dia, Roberto Gonçalves, bom dia, ouvintes da Rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. É hora do futebol aqui no Araripina Urgente. Confira agora os resultados dos jogos de ontem à noite pelos principais campeonatos. Pela Libertadores, Independiente Del Valle 2, Liverpool do Uruguai 1, Palmeiras 0, San Lorenzo 0, Libertad 2, Nacional do Uruguai 1, River Plate 2, Deportivo Táchira 0. Já pela Copa Sul-Americana, Atlético Paranaense 0, Sportivo Ameliano 1, Danúbio 0, Raio Zuliano 0, Cruzeiro 1, Universidade Católica do Equador 0, União La Calera 0, Alianza 0. E hoje a bola volta a rolar. Confira agora os principais confrontos para a noite desta sexta-feira. Pelo Brasileirão da Série B, Ceará e Coritiba, Goiás e Sport. É isto, Roberto. Voltaremos na próxima segunda-feira com todos os resultados dos jogos deste final de semana pelos gramados brasileiros. Direto da redação de esportes da Arari FM, é o do Brito, para o Araripina Urgente.
Valeu, Britão, obrigado. 7:20, área policial. Um homem de 64 anos morreu após colidir o seu carro na traseira de um caminhão aqui no sertão de Pernambuco. Quem tem os detalhes é o repórter Jota. Bom dia, Jota.
Bom dia, Roberto, bom dia a todos. Um homem morreu em um acidente na madrugada desta quinta-feira 30, no município de Afogados da Ingazeira, no sertão de Pernambuco. José Pereira de Lima, de 64 anos, conduzia um Corsa quando bateu na traseira de um caminhão. Ele foi socorrido pelo SAMU, mas infelizmente morreu no hospital local. O corpo de José Pereira foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal. J. Campos, para o Araripina Urgente. Com Roberto Gonçalves.
Valeu, Jota. Obrigado. E daqui a pouco o repórter da 903, Edson Paiva. Ele vai trazer todos os destaques das últimas 24 horas na área da nona CIPM, que abrange Araripina, Ipubi e também o município de Trindade. E aí o
o meu advogado, doutor Dante Arruda. Eu falei agora há pouco do orçamento aí da justiça brasileira por ano, que é 132 bilhões no Supremo Tribunal Federal. Só essa parte da justiça aí, né, que é a quarta instância, é a maior instância, é a superior, gasta 60 milhões de reais por mês. E se você for fazer a conta, 60 milhões por mês, 10 meses dá 60 milhões e 149. Então, 10 meses dá 6 bilhões, 12 meses dá 72, aliás, dá 7 bilhões e 200 mil, 7 bilhões e meio por ano. O orçamento lá daqueles 11 ministros do STF, 11 ministros, 7, dá quase 2 bilhões para cada um. Não, aliás, dá quase 1 bilhão para cada um, né? São 11 e a despesa, né, com eles dá 7 bilhões e meio. Então tem que pagar imposto, seu Damião. Bota a borracharia para pagar imposto, seu Damião. 7h23, intervalo. Hoje tem entrevista com o prefeito Raimundo Pimentel. Já aqui na Arari.
Informando. Prestando serviço e comunicando. Roberto Gonçalves.